Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Romanos capítulo 12, versículo 3, mensagem cujo título eu dei, sobriamente avaliando a si próprio. Diz assim a palavra de Deus neste trecho que queremos ler hoje. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude a transmitir esta palavra, que haja edificação em nosso meio. Edificação que tenha como consequência uma melhoria prática da vida cristã de cada um de nós, cuja soma gere uma igreja mais madura. São muito valiosos os conselhos que temos aqui dentro, neste único versículo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cabeça desta igreja e o pastor dela, que nós te pedimos. Amém. Vimos o versículo 2, na semana atrasada, em que, após exortar cada crente, o próprio corpo a Deus, vocês viram como sacrifício vivo, no versículo 1, e no versículo 2, a não se amoldar este mundo, mas se transformar pela renovação da mente, é natural que Paulo agora introduza o assunto dos dons espirituais, que é o assunto que ele introduz e vai desenvolver um pouco ao longo do capítulo 12. Afinal, dom espiritual é capacitação para serviço na igreja. E seria estranho imaginar alguém servindo a Deus com a forma, com o molde deste mundo, com o corpo e com a mente impuros. Então Paulo preparou, nos primeiros versículos do capítulo, o crente a se adequar para exercer corretamente, dignamente, os seus dons. Mas antes de entrar no assunto em si, ele ainda quer destacar um tipo de atitude fundamental para que os dons possam ser bem exercidos por um crente, junto com os outros irmãos que fazem uma igreja local. Lembra que eu falei, para vocês ficarem atentos, para passagens tipo assim: não façam tal coisa, mas façam assim. Pois aqui nós temos um tipo típico, no versículo 3. Não pense de si mesmo além do que convém. Então ele vai, depois ele vai dizer, antes ele vai dar a solução. É muito valioso quando nós temos isso na Bíblia. Não faça assim, faça assado. Diz como não fazer, mas apresenta o lado positivo que é a solução. Então foi muito bom chamar a atenção disso semana passada e agora já temos um caso concreto. Então, não pense de si mesmo além do que convém. É muito significativo que o Espírito Santo aqui, através de Paulo, quisesse falar de autoexaltação, que é o assunto aqui, antes de comentar sobre a importância dos dons espirituais exercidos em conjunto. Isso mostra o perigo de um crente se sentir enaltecido, dando a si mesmo mais valor do que é razoável que dê. A Bíblia tem muito a dizer sobre essa questão. Eu vou ler apenas algumas passagens. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Se tiverem alguma habilidade com as escrituras, vamos lá. Se preferirem deixar que eu chegue mais rápido, basta ouvir. Então, já cheguei. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Mais algumas páginas no capítulo 25 de Provérbios, versículo 27. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Fantástica a passagem. Não vou explicar a questão do mel agora, não. Mas fique com o final. Procurar a própria honra não é honra. Paulo repreendeu os coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 4. Versículo 7 a 8. 1 Coríntios 4, de 7 a 8. É com ironia que ele faz aqui. A Bíblia usa algumas ironias, é interessante. Aqui está uma clássica de Paulo. Pois quem é? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? O assunto aqui era vanglória. Como se o não tiveras recebido? Já estás farto ou cheio. Já estás rico. Chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Ironia, reclamando, denunciando, reprovando a vanglória deles. Ao mesmo tempo, com seu típico senso de autocrítica, que era fantástico em Paulo, ele reconhece que ele próprio corria o risco de se vangloriar. Ele era homem, é pecador. 2 Coríntios 12, 7. Ele corria perigo, ele mesmo, de se sentir muito enaltecido, mais do que deveria. 2 Coríntios 12, 7. Famosa passagem do espinho na carne. Depois de uma visão que ele teve, talvez mais do que uma visão, uma experiência sobrenatural, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Aí repete, a fim de que não me exalte. Duas vezes no mesmo versículo, ele fala do perigo dele próprio se sentir enaltecido. Então não tem distinção aos olhos de Paulo. Autoexaltação é um perigo que qualquer um corre. E é muito ruim este caminho. Um tal de Diótrefes, o nome dele ficou registrado no Novo Testamento para a desonra dele. Bem feito. O apóstolo João quis registrar o nome dele, deixa eu ir só lá. 3 João, versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, citado nominalmente. Hoje em dia não se pode falar no culto de um certo nome, porque é politicamente incorreto, tudo hoje assim, os direitos humanos, vai ser logo processado. No Novo Testamento não tinha isso, não. Quando Paulo queria denunciar, denunciava logo, era o nome. E o apóstolo João, com toda a sua autoridade apostólica, escrevia alguma coisa da igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falei lembradas as obras que ele pratica. E continua a passagem contra este tal de Diótrefes, um grande orgulhosão e que queria ser melhor do que os outros e mandar em todo mundo, que nem acolhia João, o apóstolo de Cristo. Meu irmão, quer servir na igreja? Porque acha que é dotado de dom ou dons espirituais? Ótimo. Parabéns. E graças a Deus pelos seus dons. Mas antes de pensar em exercê-los e de ficar muito admirado com a sua própria habilidade e capacidade de exercer esses dons, não se exalte contra os outros. Em hipótese alguma, mesmo que você tenha todos os dons que o Novo Testamento fala e mais alguma coisa, não se exalte. Pastor, é bom estar ouvindo essa pregação, porque eu sempre achei que esse negócio de se exaltar não dá certo. A solução sempre diz qual é. É se rebaixar até o pó, saber que não é nada, que não é capaz de coisa alguma, tudo que fizer só vai atrapalhar, por isso mesmo é que eu fico quieto, não faço nada, não aceito desafio nenhum, fico encolhido na minha insignificância, só esperando a hora de ser chamado para a glória. Puxa, que atitude bonita, que humildade, não é? Não. Absolutamente. Humildade não é anular a si mesmo. Humildade é saber que, mesmo tendo virtudes e qualidades, ao mesmo tempo reconhece que é cheio de defeitos e de pecados. Enquanto tem certas virtudes e qualidades, mas é cheio de defeitos também. O humilde não vê motivos para crer grandes coisas para si mesmo. E quando olha para o lado, sinceramente não se sente melhor que os outros. Independente das qualidades que ele tenha, mas ele não se sente melhor do que os outros quando olha ao redor. Humildade não é fechar os olhos para as próprias virtudes, para a sua capacidade de realizar alguma coisa para Deus e para o próprio. Ainda mais quando é o próprio Deus que chama para realizar essa coisa. E quando é o próprio Deus que capacita para o bem desenvolver desta tarefa. Temos três casos de homens que Deus convocou para uma determinada missão. Todos três resistiram. E Deus não aceitou nenhum na sua desculpa e insistiu na chamada. Moisés, como é clássico o exemplo dele, eu vou ler só a última passagem que fala disso, mas é impressionante a insistência de Moisés em não aceitar a tremenda tarefa que Deus estava dando a ele. Só no final, aqui no Êxodo capítulo 4, versículos 12 em diante, diz assim, Êxodo 4, 12 em diante. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele respondeu, já pela terceira ou quarta vez, ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim, ou seja, não vou fazer isto. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, versículo 14. E a gente pensa, mas ele apenas nomeou Arão para ser porta-voz de Moisés. Mas acho que ninguém aqui gostaria de acender a ira de Deus, mesmo que não venha um grande castigo como não veio, mas acender a ira de Deus não é uma boa ideia, não. Gideão, Juízes capítulo 6. Querem chegar até lá? Juízes capítulo 6. Versículos 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nesta tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor da casa de meu pai. Que humildade bonita Deus não achou. Tornou-se-lhe o Senhor e disse, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E continua, Deus não aceita. Você vai sim, Senhor. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 a 7. Jeremias 1, de 5 a 7, logo na chamada do profeta. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, Deus falando a Jeremias. E antes que saísses da madre, te consagrei, ainda no ventre da mãe dele. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse, ah, Senhor meu. Sempre veio o ah antes, já notaram? Ah, Senhor meu. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Aí o Senhor, compadecido, dispensou Jeremias, versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não aceito, Jeremias. Não diga isso mais uma vez. Interessante. Às vezes que esses homens tentaram resistir a uma chamada que Deus deu para eles, Deus não aceitou de hipótese alguma. Deus capacita. E não vai achar uma grande humildade sua você dizer, não vou, porque não sei, não consigo, não tenho instrução, não tenho educação, não tenho conhecimento bíblico e isso, aquilo, aquilo, outro. Não. Voltando ao nosso texto, lá em Romanos 12, observe que Paulo deu a solução. Eu já chamei a atenção disso aí. Não pense cada um além do que convém. Não pense em si mesmo além do que convém. Antes, pronto, vem a solução. Atenção para a solução. Antes, pense com moderação. Não é assim. Não pense cada um além do que convém. Sinta-se como um verme miserável. Não. Não pense além do que convém. Se anule, porque você não vale nada. Não. Porque as nações todas não valem como um pingo que cai de um balde aos olhos de Deus. Imagina você só. Não. Qual é a alternativa para não pensar de si além do que convém? Pense com moderação. Pense com moderação. No grego, a palavra pensar com moderação, aliás, é um verbo só. Quer dizer, ter a mente saudável, ser sóbrio. O que é ser sóbrio? É estar em pleno equilíbrio mental e no uso das suas faculdades. No nosso português é muito usado para quem não está embriagado. Não, fulano está sóbrio. Está com a mente bem lúcida, sabendo o que está fazendo, o que está pensando, não está bêbado. O crente deve ter uma ideia precisa sobre a sua própria pessoa. Essa é a solução da Bíblia. Não pense além, nem pense abaixo. Pense com precisão sobre você próprio. Conheça as suas habilidades, suas virtudes, suas falhas, seus defeitos, suas fraquezas. Ele próprio agia assim, Paulo. Eu não sei se os mais exigentes aqui notaram que eu pulei a primeira parte do versículo 3, eu não comentei. O versículo 3 não começa dizendo, não pense de si mesmo além do que convém. Que eu comecei a comentar daí, mas eu pulei. Vocês pensam que eu esqueci? Foi de propósito, para encaixar agora. Porque Paulo começou assim, pela graça que me foi dada, digo... Aí ele fala, de uma maneira muito simples e natural, ele atesta a sua autoridade antes de pronunciar. Eu vou falar porque eu posso. Olha a lucidez dele, como ele se conhecia. Em várias passagens, várias, eu me admirei da quantidade de passagens que Paulo atesta a sua autoridade e a sua chamada especialíssima como apóstolo aos gentios, e como ele foi alvo de um trabalho interno do Espírito Santo de Deus na pessoa dele próprio. É impressionante a quantidade de passagens em que Paulo fala da autoridade dele. Eu escolhi só algumas. Romanos 1 e 5. Diz assim, no final do 4 ele fala em Jesus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, aí ele vem no 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Olha aí. Por amor do seu nome, para a obediência por fé de todos os gentios. Ele se declara apóstolo e fala a mesma palavra que ele usou lá no capítulo 12. Graça, ele recebeu uma graça de Deus, um favor de Deus muito grande, uma misericórdia muito grande, um trabalho muito grande na pessoa dele, que o converteu de uma maneira fantástica. E o edificou diretamente, Cristo falando com ele, instruindo, foi espetacular. a chamada de Paulo e a educação espiritual de Paulo. Uma graça enorme. E ele fala muito desta graça. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também eficazmente em mim para com os gentios. Ele não titubeia quando ele fala da própria autoridade. Tem um, algumas páginas adiante, em Efésios capítulo 3, versículo 4. Olhem como ele fala da profundidade do entendimento espiritual dele mesmo. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Eu discerno. Eu sei o que eu estou dizendo. Agora, claro, muitas outras passagens, aliás, ele já disse, a graça de Deus sobre ele. Claro. Mas ele coloca o que é para ser colocado sobre a pessoa dele. Ao mesmo tempo em que ele fala da autoridade, do apostolado dele e do poder que ele tinha de entender as coisas de Deus e de falar e de impor e de exigir, ao mesmo tempo ele se chama de o principal dos pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15 e 16. Fantástico esse equilíbrio de Paulo sobre si mesmo. Fantástico. Fiel é a palavra, em 1 Timóteo 1, 15. E diga de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele repete no 16: mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, de novo, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e continua a passagem. Encerrando essa parte, numa só frase de Paulo, nós vemos os dois elementos, a pequenez dele e a chamada gloriosa para ir aos gentios, Efésios 3 e 8. Os dois elementos num só versículo. Bonito aqui. Até um contraste com o maior dos pecadores, ele vai se chamar, agora vocês vão se admirar. Efésios 3 e 8, a mim, o menor de todos os santos. Eu acho que tem gente que gostaria de dizer o contrário, né? Eu sou o menor dos pecadores e o maior dos santos. Eu sou o menor dos pecadores e o maior dos santos. Não, não. Para Paulo, ele era o maior dos pecadores e o menor dos santos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. De novo a palavra. Que graça, Paulo, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Muito bonito. Isso é pensar com moderação sobre si mesmo. Fazer uma autoanálise realista. Não pensar além do que convém e nem a quem do que convém. Se Paulo tinha autoridade, ele dizia. Se Paulo se achava pecador, ele dizia. Muita sobriedade ao avaliar a si mesmo. Bela lição para nós. Ah, pastor, pois eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma pesquisa sobre a minha pessoa entre os irmãos. Amigos. Tirar uma média do que as pessoas dizem sobre mim. Minha pessoa, minha maneira de ser, meu gênio e tal. E aí eu vou tirar conclusões sobre mim mesmo. Tudo bem, você pode fazer até a tal da pesquisa, hoje é moda fazer pesquisa de tudo. Mas o resultado desta pesquisa sobre você, será até muita coragem sua fazer isso, o resultado não deverá ser a última palavra quanto ao que você pensa de si mesmo, não. E qual é a última palavra sobre o que você pensa de si mesmo? É o que você mesmo entende como os seus defeitos e as suas virtudes. E dentro de um critério que Paulo entra agora, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada Esse é o critério. Pense com sobriedade sobre si próprio e fique na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é uma frase simples, não. Entender o que, que Paulo quis dizer com isso aí. Mas eu tenho algumas sugestões. Duas lições interessantes aqui. Primeira, a fé tem tamanho ou medida. Claro, bastava essa passagem, né? Segundo, a medida da fé. Então, claro, fé tem tamanho, medida. E outras passagens falam também, quando em Mateus capítulo 8, 26, o próprio Senhor Jesus Cristo repreendeu os discípulos, eu vou só. Mateus 8, 26. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Isso é medida. Mais algumas páginas em Mateus ainda, lá no capítulo 15, versículo 28, ele faz exatamente o contrário. Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus, aquela mulher sirofenícia, belíssima passagem, falei sobre ela semana passada a nascer. Ó mulher, grande é a tua fé. Aos apóstolos, aos discípulos, pequena fé, imperfeita ainda, muito miúda. A essa mulher que era estrangeira, mas insistia na ajuda dele, mesmo ele resistindo a ajudá-la, e ela foi adiante, não abriu mão da ajuda dele. Ó mulher, grande é a tua fé. Então, saiba, irmão, irmã, que a medida da fé é individual. O tamanho da sua fé é personalizado. Outra palavra que está na moda, né? Personalizado. Pois está aí uma coisa personalizada. Você pode dizer, o tamanho da sua fé é personalizado. Deus lhe deu um tamanho X de fé. Uma medida, ele deu. Olha a soberania dele aí. Mas pastor, tudo bem, isso eu já sabia. Fé grande, fé pequena, tem na Bíblia mesmo. Mas o que é que tem o tamanho da minha fé com a avaliação que eu vou fazer de mim mesmo? Porque Paulo ligou uma coisa com a outra. Eu entendo como fé aqui, fé tem várias nuances de significado, é o entendimento das coisas espirituais. Como consequência desse tamanho de entendimento, o tamanho da capacidade de entender as coisas espirituais, vem a capacidade de avaliar a si mesmo. E esta avaliação tem como consequência três níveis sobre a própria pessoa. Defeitos e virtudes. A fé lhe ajuda a avaliar seus defeitos e virtudes. Suas inabilidades e suas habilidades para servir a Deus, ou seja, saber com que dons ele tem lhe dotado. E o tipo da chamada que você tem recebido de Deus. Não é algo matemático, você vai dimensionar isto. Ninguém pode escrever com precisão absoluta exatamente o que Deus tem para você. Mas de uma maneira geral, eu diria o seguinte, quem tem uma fé robusta, avalia de maneira precisa os pontos fracos e os pontos fortes de si mesmo. É típico de quem tem uma fé desenvolvida. Ele olha para si e ele se entende melhor e ele sabe, como ninguém, os seus próprios defeitos, os seus próprios pecados. Não precisa ninguém estar apontando o dedo e dizendo não. Você sabe. Exemplo, acabamos de ler. Quem? O maior dos pecadores? Eu não imagino que estivesse irmãos lá o tempo todo apontando o dedo no nariz de Paulo. Você fez isso comigo? Você é um pecador? Não. Ele sabia que era um grande pecador, com a fé robusta. Mas ele sabia que era uma autoridade tremenda como apóstolo e que tinha um conhecimento que poucos ou nenhum tinha na época dele. Das coisas espirituais. Fé robusta. Quem tem uma fé robusta, entendo eu, avalia bem os seus dons. Ou dom. Dom ou dons. singular ou plural. E por isso ele sabe, ou tem uma boa noção, do tipo de serviço que ele pode desempenhar bem na igreja, e ele aceita desafios nessa direção. E quando ele aceita, ele tem um bom desempenho. É interessante. Na liderança da igreja, a gente aprende muitas coisas. Uma delas, que às vezes, na falta de opção, o triste é ter que revelar isso mesmo, na falta de opção, a gente pensa no fulano, ciclano, beltano, não dá, esse aqui não vai aceitar, esse aqui já é isso, aquilo, outro não tem tempo, outro é isso, aquilo, então vamos sugerir o fulano mesmo. Às vezes vem assim o nome de um candidato, ou de uma candidata, achando que não tem jeito muito não para aquele cargo, mesmo o pastor conhecendo bem a pessoa, os líderes conhecendo bem, reunidos ali no conselho para indicar e tal, ou o pastor sozinho escolhendo o coordenador. Aí convida o irmão ou a irmã. Acho que ele não vai nem aceitar, porque ele não dá para isso. E ele aceita. Opa. Se ele aceita, eu não convidei de brincadeira. Então, vamos ficar na expectativa. E dá um show. Dá um show. Já houve caso de diácono nessa igreja ser escolhido desta forma. Nós achamos que não tinha jeito, não é qualificação, é diferente. Seria errado colocar alguém sem qualificação. Mas o jeito. Erramos redondamente, porque foi aceito e desempenhou de uma maneira excelente. A fé que ele tem deu a ele esta convicção que podia realizar aquele trabalho. Ele deu segurança para aceitar e desenvolveu bem. Avaliou-se segundo a medida da fé. Fez uma avaliação correta. Falando agora um pouquinho da chamada de Deus. Já uma tarefa. Acho que quem tem uma fé robusta consegue analisar com uma precisão razoável o que Deus quer dele, pelo menos numa certa fase da sua vida. Ninguém sabe o que Deus vai querer de si daqui a um mês, um ano. Não. Mas pelo menos em certos momentos, em certas situações, ele sabe o tipo de convocação que tem recebido de Deus. Leiam os livros de biografias de crentes que serviram muito. Quando um homem desse entendia que ele tinha uma tarefa de Deus, não tinha que eu fizesse mudar de ideia. Por quê? Porque ele se avaliava, e Deus deu uma fé robusta para ele naquele contexto, e ele entendeu que devia largar tudo e ir para outro país, para outro continente, para outra situação completamente diferente, vender tudo, orbar, não importa, e tomava um rumo estranhíssimo aos olhos dos pais, dos irmãos, dos parentes, dos amigos. Ficou louco. Mas ele sabe que não ficou louco coisa alguma. Ele tem uma chamada de Deus e ele não abre. Por quê? Medida da fé que Deus colocou dentro do coração dele, e ele se avalia e diz, eu vou, eu tenho condições de ir e eu vou para esse trabalho. É por isso que vemos aí histórias fantásticas de missionários, e ainda hoje existem, que se entregam a todo tipo de trabalho, de uma forma absolutamente obstinada, às vezes até um pouco louca. Estive lendo recentemente a biografia de um homem chamado James, não me lembro o sobrenome dele. Cismou de ir para a Mongólia. E lá foi. Os colegas, faz algumas décadas isso, os colegas missionários, com o passar do tempo, ninguém se convertia lá. E ele vivia nas tendas lá dos mongóis, chineses, tudo pertinho ali, e ele fez amizades. Mas não se convertia ninguém. E ele passou 20 anos. E eu li numa pregação, citando este nome, que não tinha havido nem uma conversão em 20 anos. Peguei, me interessei, fui atrás da biografia dele resumida, tirei pela internet a biografia desse homem, encontrei e li. Não é bem assim, não é que não foi nenhum, mas foram pouquíssimos casos de conversão de fato deste homem. A missão dele, os colegas, dizendo, sai daí, não dá fruto, não está vendo que não compensa. E ele lá, insistindo, 20 anos, quase sem fruto visível. Vocês pensam que ele morreu arrependido? Quebrei a cara, errei, me enganei. Não, não. Achando que valeu a pena cada dia desses 20 vezes 12, são 240 meses que ele passou em serviço, quase sem resultados visíveis. Olhando pelo outro lado, quem tem uma fé modesta terá dificuldade de se autoanalisar. Vai ser confuso no que acha de si próprio. Já viu pessoas que dificilmente reconhecem defeitos? Dificilmente, às vezes na cara, não avalia corretamente seus próprios defeitos. Não sabe. Não avalia corretamente as próprias qualidades, que deve avaliar também, como tenho comentado desde o começo. Não tem uma ideia muito nítida de como servir a Deus e produzir para o reino dele. Mensagens que falam de dons o deixam angustiado, porque não sabe identificar dom nenhum. Mas, pastor, se eu tenho uma fé pequena, o que eu posso fazer? Não foi Deus que deu? Não está escrito? Segundo Deus concedeu a cada um. Ela é bem miudinha, mas ela pode ser aumentada? Sim. Os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé deles, e ele não comentou muito o pedido, mas ele também não reagiu, não negou. Mas tudo indica que ele aceitou o pedido. Não vou ler a passagem, enquanto em Lucas 17, 5, mas diz apenas: Senhor, aumenta-nos a fé. Lá em Atos, capítulo 16, fala uma coisa interessante, eu buscando indícios de fé aumentada. No Novo Testamento encontrei. Atos 16, 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram o quê? Só? Ah, pronto, aí, esse aqui é o que interessa. Fortalecidas na fé. Igreja é gente, irmão. São os irmãos da igreja. Interessante, e eu não vou desenvolver aqui o tema, que seria até bom de desenvolver um dia, mais detalhes para se conseguir fortalecimento na fé. Aqui tem uma dica boa, observando que os apóstolos tinham resolvido lá em Jerusalém, a obediência levou a isso, mas eu não vou desenvolver isso, não. Peça o que os discípulos pediram para aumentar a fé. Mas antes disso, eu tenho uma sugestão. Mostre a Deus que você valoriza a fé que ele lhe deu, mesmo bem pequenininha, que você cuida dela, que você reconhece que essa fé veio dele, mesmo pequenininha, muito tímida, mas ela está lá, ela é viva, ela foi suficiente para lhe dar salvação em Cristo, vibre com ela e cuide dela com muito carinho. Olha, uma criança que coleciona chaveiro, por exemplo, o pai gosta de viajar e trazer chaveiro para ele. Não tem sentido nenhum ele pedir mais chaveiro para o pai se ele está cuidando mal dos chaveiros que ele já tem. Peraí, você quer aumentar a sua coleção? O último que eu lhe dei, encontrei por aqui jogado no chão, não vou dar. Mas pai, meu colega tem 152 chaveiros, eu só tenho 12. Mas desse jeito, meu filho, os seus 12 você não cuida bem? Tem sentido o menino desse pedir mais chaveiros? Cuide dos seus 12, que você chega a 200. Tem sentido você pedir que Deus aumente a sua fé se você não cuida desta fé? E você sabia que a Bíblia fala muito na nossa responsabilidade de cuidar da fé? Ah, essa eu vou esperar para vocês chegarem lá. Vou ler duas passagens aqui. Três. E com ela eu vou encerrar. Com elas. Atos 14, 22. Responsabilidade de cuidar da própria fé. fortalecendo a alma dos discípulos, falando de Paulo, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Permaneçam firmes. Cuidem, não descuidem desta fé. 1 Coríntios 16 e 13. 1 Coríntios 16 e 13. Sede o quê? Opa! Vigiem! Permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Fortalecei-vos. Então, prestem atenção à fé de vocês. Cuidem! E, finalmente, um segredo valioso para uma fé bem cuidada. Manter uma boa consciência. Consciência sensível, que a qualquer momento nota o que Deus quer falar, o que Deus quer dirigir. 1 Timóteo 1 e 19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quer manter sua fé? Cuide da sua consciência. Siga a sua consciência quando ela estiver afinada com os padrões de Deus. Não a deixe gritar até ficar afônica no pé do seu ouvido espiritual. Não deixe. Siga, obedeça a sua consciência. Essa é uma maneira fantástica de você cuidar, zelar pela sua fé, porque se a sua consciência for adormecendo mais e mais e mais, a sua fé vai diminuindo. E ela vai ficando murcha. Para alguém que é crente no Senhor Jesus Cristo, ele não vai ter a sua fé zerada no ponto de perder a salvação. Não. Mas vai ter uma fé muito estragada, sim. E muito inoperante, muito falha. Uma fé doente. Lições para os crentes. Terminando. Primeira providência, quando você pensar em dons, em servir aqui na igreja, primeira providência sua. Já sei, pastor. Falar com o pastor. Não, ser humilde. Primeira providência. Seja humilde. Depois, me procure, que será um prazer encaminhar para alguma coisa ou alguns dos encarregados aqui, de departamentos, etc. Não confunda humildade com autoanulação. Seja consciente das suas virtudes e dos seus defeitos. Use a fé que Deus lhe deu. Pequena ou grande, fraca ou robusta, não importa, mas use até o limite para avaliar essas virtudes, seus dons, sua chamada. Cuide muito bem da sua fé, porque é um tesouro inestimável. E enquanto cuida da sua fé, peça que Cristo aumente. Aí sim, Senhor, eu estou cuidando, eu estou zelando, tenho estudado a tua palavra. Do jeito que os irmãos lá, conforme em Atos, lá estavam obedecendo o que os apóstolos mandaram e foram fortalecidos na fé, eu estou obedecendo a tua palavra. Estou dando muita atenção à minha fezinha. Minha consciência, eu procuro estar sempre bem ok com ela. Senhor, aumenta. Ainda estou um pouquinho confuso em avaliar a mim próprio. Os irmãos vivem dizendo que eu sou pecador, eu não vejo pecado em mim. Tem um problema, irmão, Senhor Jesus Cristo. Aí, eu não consigo servir na igreja em nada. Nada. Dezenas de irmãos servem, todo tipo de funções, de cargos e tudo, e eu não sirvo nada. Será que eu não sirvo para nada? Claro que não. Tu me salvar, Senhor. Eu tenho algum dom. Ou dom. Qual? Quais? Me ajuda a discernir. A minha fezinha não está ajudando. Eu não estou conseguindo. Me ajuda. Senhor, o que queres que eu faça para ti? Algum ministério? Tens alguma tarefa para mim? Alguma coisa? Me mostra. Peça que Cristo aumente a sua fé, meu irmão, depois de cuidar, enquanto cuido dela. quanto a você, amigo, que não tem Cristo como seu Salvador, infelizmente, não podemos nem falar em medida de fé. Porque você não tem. Ah, peraí, agora o senhor deu para conhecer os corações, é, pastor Mauro? Quer dizer, porque eu não sou crente, eu não tenho fé. Mas a definição de crente é quem tem fé, tenha paciência, não precisa ler coração. Ser crente é ter recebido de Deus uma fé que enxerga os próprios pecados, enxerga Cristo como Salvador, e a Ele se entrega e recebe o Espírito Santo através desta fé. Então não estou julgando você. É você que está dizendo que não tem fé ao dizer que não é crente em Jesus Cristo. Então, voltando, a sua fé nem é grande, nem é pequena, nem é isso, é zero. Você não tem fé. Mas não se desespere. Pegamos outro dia em Romanos, capítulo 10, versículo 17. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Você está aqui ouvindo esta mensagem. Você, amigo, ouviu os hinos e leu as letras. Não imagino que você esteja aqui à força. Veio porque quis vir voluntariamente. Não já é um grande passo, uma grande demonstração que você está buscando, pois não desista. Quando eu digo que a sua fé é zero, não é para lhe humilhar e desanimar. A minha era abaixo de zero. Porque eu era agressivo contra Cristo, era pior. Todos nós éramos pecadores, hoje que somos crentes aqui, mas também não tínhamos fé. E não temos mérito nenhum por recebê-la. Foi nos dado pela graça, como Paulo também. Então, eu estou diminuindo você. Simplesmente dizendo, reconheça que a sua fé, não se iluda, achando que tem uma fé tal que vai lhe salvar, não sendo uma fé salvadora. Cuidado, você está iludindo a si próprio, estou querendo lhe ajudar. Primeiro, reconheça que não tem fé. Fé de acordo com a Bíblia. Segundo, peça a Deus que lhe dê esta fé. Veja a palavra de Cristo. Como você hoje está aqui conferindo, ouvindo, ótimo, continue, ouça. CDs, pregações, converse com pessoas, vá lá. Se estimule para conhecer a palavra, ao mesmo tempo que você humildemente pede a Deus fé. Senhor, me dá esta fé salvadora. Por favor, pelo amor de Cristo, me dá esta fé. E eu tenho certeza que um pedido desse, humilde, quebrantado, sem nenhuma vanglória, sem tabus, sem condições, mas de uma alma que está quedada diante de Deus, me dá esta fé, eu te imploro, Ele vai dar. Pela palavra vem a fé que salva. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, tantas coisas dentro de um versículo tão pouco conhecido, talvez passado assim correndo pela maioria de nós, concentrando-se ali no versículo 1 e 2, estão muito famosos, e nos dons que se seguem, que esses é que são famosos mesmo, ainda mais quando gera polêmica de profecia e tal, e línguas. E o versículo 3 ali, escondidinho, uma verdadeira pérola, esperando burilamento. Espero que eu tenha cumprido esta tarefa que tu me deste esta semana, de burilar o versículo 3. Tirar essas verdades daí que tanto me ajudaram, antes de até ajudar os próprios irmãos e amigos aqui. Que todos sejamos ajudados pelas verdades aqui. Que sejamos mais cuidadosos em examinar a nós mesmos. Nunca com vanglória, sempre com humildade. Ao mesmo tempo, com sobriedade, fazendo um equilíbrio preciso da nossa própria pessoa, com a ajuda, é claro, do Teu Santo Espírito. E salva pessoas que não têm esse Espírito ainda morando em si próprios, uma vez que não tem Cristo como Salvador. Tem misericórdia dessas pessoas e leva-as a Cristo. É em nome dEle que nós te pedimos e agradecemos por estas coisas todas. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.